Boa tarde, colegas. Vamos começar a nossa reunião. Queria cumprimentar também os colegas que nos acompanham via Skype. E iríamos entrar no primeiro ponto de informações. Eu gostava de dar as seguintes informações. Foi distribuído para conhecimento uma comunicação da Comissão que foi enviada ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e ainda ao Comitê das Regiões. Sobre os meios de comunicação social na Europa na década digital. O plano de ação para apoiar a recuperação e transformação e, portanto, não se importam. Gostaria de dar esta informação. Também uma outra informação que solicitamos a audição com a ANAF no âmbito da proposta de lei do Governo. E gostava também de vos dar uma outra informação que tem a ver com um pedido que foi feito para sensibilizar os deputados para eventuais constrangimentos que venham a resultar, nomeadamente no que concerne às convocatórias, às marcações, às faltas, presenças, etc., por entrada em produção da nova AP, a nova AP é a nova atividade, a nova base de trabalho da atividade partidária. Portanto, se houver alguma confusãozita, tem a ver com isto. E depois, uma outra e última informação da minha parte tem a ver com a marcação da próxima reunião. Como sabem, na próxima semana, no mesmo dia das nossas reuniões, temos a presença do Sr. Primeiro-Ministro, ela é às 15 horas, e a minha proposta é que façamos a reunião às 14. Não sei se os colegas têm alguma coisa a opor, não prevejo que haja, temos uma ordem de trabalhos muito extensa e poderíamos não havendo, portanto, nenhuma oposição em relação a esta situação, iremos marcá-la então para terça-feira às 14 horas. E eu perguntava se os colegas têm alguma informação relevante neste ponto 1 que queiram acrescentar. Bem, eu fiz aqui uma pequena omissão sobre a audição da ANAF, que gostaria de esclarecer. A ANAF é que perguntou se haveria audição e, portanto, eu, se estiverem de acordo, remeto para o relator e combino com a ANAF, digamos, a audição. E então, agora perguntava se os colegas têm alguma informação relevante. Colega Cancelo Moura.
Só queria esclarecer sobre isso, que só faz sentido a audição da ANAF após baixar a especialidade no final do mês. Portanto, nós, exatamente, mas pode dar essa indicação, que sim, que em princípio haverá, e salvo melhor opinião, será esta comissão, ou quem for designado pela comissão, que há de planificar um grupo, um rol de audições relativamente a essa entidade e outras entidades externas. É isso que eu
A
gostaria de
comunicação à
dizer.
ANAF vai nesse sentido. É só
Pronto,
para
obrigado. Não é
que o
só para esclarecer.
relator, digamos, tenha este conhecimento também. Pois, gostaria de passar ao ponto 2, não havendo. Faça favor.
Já boa tarde a todos. Gostaria de introduzir aqui um tema que tem a ver com o facto de ser normal e natural, após a entrada de uma proposta do Governo para que a Assembleia se pronuncie e venha a legislar sobre este regime de reposição, reafetação, extinção e criação de freguesias, que as freguesias do país que pretendam ver projetos de lei aprovados nessa matéria, alterando o status quo existente relativamente às mesmas, venha a dar entrada nesta comissão. Para que haja uma melhor organização dos trabalhos, eu julgo que seria de ponderar a criação do grupo de trabalho, de modo a que esse grupo de trabalho fosse, ao longo do tempo, agregando toda esta informação, porque a dado momento, ouvindo as pessoas, porque para cada projeto de lei é preciso fazer audições, para já temos uma fase ainda da aprovação da proposta de lei, Já temos aqui um projeto de lei do PEV hoje para relato na mesma matéria e, portanto, há que refletir acerca disso, não estou aqui a propor a criação do grupo hoje, refletir acerca disso para que a informação e o tratamento dado a todas as situações seja o mesmo, de modo o mais abrangente possível, o mais claro e transparente possível.
Obrigado. É óbvio que quero usar a palavra.
Pois não, desculpem. Dizia eu que nesta comissão a maioria dos colegas, dos membros, são ou foram autarcas. E esta questão da reposição de freguesias diz muito a muitos de nós, se não a todos nós. E eu digo isto só mesmo para reflexão. Se justifica a criação do grupo de trabalho, só para pensarmos. Tendo em consideração que não sabemos, portanto, a seu tempo será definido o número de entidades portanto, a vir a consultar, portanto, e a ouvir, e se é que são assim tantas que não poderiam ser ouvidas em comissão. Portanto, é uma questão que deixo só para reflexão. Pronto, é extemporâneo, portanto, depois do dia 29.
Recebemos a posição, eu não sei se dos outros grupos parlamentares querem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Dizer que não vejo qualquer inconveniente formar-se grupo de trabalho, pela mesma forma que não vejo conveniente. Ou seja, o que eu acho que é importante é sermos o mais célebre possível, que trabalharmos numa base em que seja possível criar condições para que tudo seja o mais rápido possível, para que, no fundo, a legislação, independentemente seja qual for o projeto que venha a sair, seja num tempo muito curto, que uma das grandes preocupações que manifestamos e que o Bloco de Esquerda manifesta é que esse tempo seja a tempo das próximas eleições autárquicas e, por isso, o processo terá que ser o mais célebre possível, independentemente de ser com comissão ou com grupo de trabalho ou sem grupo de trabalho, não vemos aí grande diferença.
Muito obrigado. O colega Paulo quer dizer alguma coisa sobre isto? Não estava, foi uma proposta, uma posição, nem é a proposta, mas pronto, eu vou... E terminaríamos este ponto por aqui. E foi uma proposta do um assunto trazido à colação por o colega Gameiro da possibilidade de constituir um grupo de trabalho sobre a questão das freguesias. E, portanto, a ideia que eu retiro daqui é que não há problema, mas pode também não ser, digamos, necessário. E, portanto, eu diria que, a seu tempo, se alguém achar oportuno, faz uma proposta e numa das reuniões, naturalmente, aprovaremos isso. Pode.
Sr. Presidente, eu creio que, naturalmente, essa é uma questão que se vai colocar na sequência da discussão no plenário da Assembleia da República, do conjunto de iniciativas sobre a questão das freguesias. Mas, qualquer das formas, o trabalho da Comissão, pois, no âmbito desse processo, entra só depois da discussão na generalidade. De qualquer das formas, não vou adiantar nenhuma posição ainda relativamente ao PCP sobre esta questão, grupo de trabalho ou na comissão, mas eu creio que o importante era, de facto, que houvesse o compromisso por parte de todos que este processo pudesse ficar, de facto, concluído. Eu estou a dizer isto, nós defendemos que as freguesias sejam repostas onde seja essa a vontade das populações. E atendendo em que está previsto eleições autárquicas para o setembro, outubro, era importante que essa possibilidade da reposição das freguesias fosse a tempo das eleições autárquicas, para que pudessem ser constituídos os seus órgãos eleitos diretamente pela população. Creio que esse era um aspecto relevante no quadro da planificação dos nossos trabalhos.
Pronto, percebemos a ideia, fica aqui o assunto ventilado. Se achar oportuno, em próximas reuniões, traremos e deliberaremos sobre este assunto. Passamos então ao ponto 2. Que tem a ver com distribuição de iniciativas legislativas, e eu gostaria de dizer que tem um projeto de lei da responsabilidade do PSD que procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Boivães e a União de Freguesias de Castros, Ruivos e Grovelas, do Conselho de Ponta Barca. O relator é da responsabilidade do parlamentar do Partido Socialista e eu pergunto se pode indicar já o relator. Era com o Partido Socialista.
Sr. Presidente, para além de boa tarde a todas e a todos. Aqui neste ponto, eu teria organizado esta apresentação aqui de outra forma e não teria, porque os dois projetos do PSD, o 619 e o 621, dizem respeito rigorosamente à mesma coisa, ou seja, à alteração dos limites territoriais de freguesias, portanto, que é uma coisa que já tem acontecido aqui na Assembleia, tem sido aprovado e sem crises desde que as entidades assinam. E depois temos uma coisa completamente diferente, que é o projeto de lei 620 do PEV, que procede à reposição das freguesias e que tem, por sua vez, muito a ver com aquela iniciativa também do Governo e, eventualmente, com outra que venha a acontecer. Portanto, em relação à questão do projeto de lei do PEV, que aqui também está como indicado o autor do parecer para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu sugeria que ela fosse entregue ao Sr. Deputado Cancela de Moura, que tem, sobre o mesmo tema, o projeto de lei do Governo para fazer parecer, e que isso pudesse ser anexado. Quanto à questão do parecer sobre o projeto de lei 619, se quiseres, posso ser eu. Sou eu própria.
Bem, dizer que da mesa a posição é esta. A distribuição dos relatórios são rotativas e depois os grupos parlamentares combinam entre si. Não tem problema nenhum se acharem. Ela caberia, a primeira é da proposta do PSD, cabe, digamos, ao grupo parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. No projeto do PEV, cabe ao grupo parlamentar...
Como é que é? Do Partido Socialista também?
Do Partido Socialista, sim.
Duas vezes seguidas? É porque tinha ficado alguma coisa atrasada.
Pois, o projeto Lei 621 do PSD cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A mesa não se oporá a que os grupos parlamentares eventualmente troquem. Mas nós continuaremos, só para dizer que na próxima distribuição continuaremos da mesma forma, a seguir, portanto, seguindo esta rotatividade. Portanto, este ponto...
Não, deixe-me acrescentar, Presidente, que tal como estão aqui estes dois projetos de lei do PSD, no mesmo dia, e na sexta-feira já tinham baixado a nossa comissão, entrou um terceiro. Pronto, ok, mas tanto, eram três que entraram, portanto que foram...
Já entrou.
Já está na comissão. Pronto.
Isto não está, pode estar na comissão, ainda não está na ordem de trabalho, ficamos por aqui. Portanto, vemos isso.
Está na página só. Portanto, isto para dizer, já que quando se referiu à organização, estava-me a referir, dizer que, à semelhança destes dois, que é a questão do PSD, existe um terceiro que entrou na mesma altura que estes dois.
Muito bem, tomamos nota da informação.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Voltando atrás, não querendo atrasar, mas afinal qual é a decisão em relação ao projeto de lei de 621? Sim, mas isso eu estou a ver, que mantém-se ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Então informo que autoindico-me.
Desculpa, estava a falar sem ter carregado aqui no microfone. Então, passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do relatório final sobre a petição 132, que é da iniciativa de Luís Daniel Rosário Barriga e que tem a ver com a reestruturação da freguesia de Estóio no Conselho de Faro. O relator é o colega José Maria Cardoso, a quem dá a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma tão sintética quanto possível, dizer o seguinte, em relação àquilo que está apresentado. Comece por fazer uma retificação. Portanto, não é mau para começar, que é quando diz no início da nota prévia a petição número 621, não é. É a petição número 132, 14ª, 2ª. Portanto, essa retificação terá que ser feita, porque, na verdade,
colega,
o problema que aqui se coloca...
Pedi-lhe só,
sim.
Para retomarmos os trabalhos, e pedia também aos colegas, digamos, que criássemos as condições para continuar a reunião. O que o colega José Maria Cardoso está a dizer é que o que está indicado não corresponde...
Não corresponde. É a petição número 132, 14ª...
É exatamente aquela que facei ao seu relatório.
Precisamente. Ou seja, isto é o problema de se arranjar modelos que depois não se faz as devidas correções e alterações e por isso às vezes há estas falhas.
Mas depois não está.
É uma questão a alterar.
Sim, pode
depois,
continuar.
Dizer que o objeto e o conteúdo da petição pretendem os peticionários a reposição da freguesia de Estoio, no Conselho de Faro, que foi objeto de agregação com a freguesia da Conceição, portanto, é aqui, mais uma vez, aquela questão que se levantou sobre, ainda há pouco, sobre o projeto de lei para a reformação, para a mudança, para a alteração das freguesias, portanto, insere-se nessa perspectiva e nesse objetivo e nesse interesse, fundamentam esse pedido com a relevância histórica patrimonial do legado cultural da extinta freguesia, fundamentalmente é esta a grande razão apresentada, eu até posso citar aqui, aliás estão aqui citados alguns excertos da própria petição e há um que aqui me parece ser significativo disto que eu quero dizer, que é quando dizem, ao criarmos esta petição à Assembleia da República, pretendemos apelar à necessária restauração da extinta freguesia de Estoio, pertencente ao Conselho de Faro, disso depende a preservação e divulgação da cultura, do património da nossa aldeia. Dessa forma, poderemos manter vivo o nosso legado cultural, estimulando o sentido de pertença a cada um de nós, com os seus concidadãos. Apelamos a que todos, de alguma forma, estejam ligados à história. Ou seja, esta é a razão fundamental apresentada pela freguesia para se fazer a reversão, por assim dizer, daquilo que foi a agregação à altura. Depois, dizer que contém várias considerações, considero uma grande injustiça, um desrespeito pela identidade cultural, e dizer também um facto que me parece importante e relevante nesta exposição e que depois também foi dado esse conhecimento a quando da audição, que é, eles dizem que têm essa preocupação de dizer, os peticionários, que esta luta não é contra ninguém, muito menos contra os vizinhos da freguesia agregada de Conceição de Faro, ou seja, não é aqui uma posição unilateral no sentido de se desagregarem, é porque consideram que há razões que justificam esse facto. Na análise da petição, é evidente que tudo isto se vai enquadrar, e se pode enquadrar, e se deve enquadrar naturalmente na lei quadro que estamos a discutir, ou que vamos discutir em plenário no dia 29, e por isso parece-me que esse facto é de realçar como a necessidade de alteração de muitos, como esta e muitas outras freguesias. Pronto, depois dizer que o objeto da petição está bem especificado, é inteligível, o primeiro peticionário está devidamente identificado, cumpre aquilo que são os requisitos constitucionais e formais estabelecidos. Dizer também que dentro daquilo que era, que está em vigor a lei do exercício do direito da petição, como tinha uma subscrição por mais de 1000 peticionários, foi feita a audição. Essa audição realizou-se no dia 10 de dezembro, com a presença dos vários grupos parlamentares, representantes dos diferentes grupos parlamentares, com os peticionários nomeadamente representados pelo primeiro peticionário, e ressalta daí, mais uma vez, aquela ideia que há bocado transmiti, que é fundamentalmente a questão ligada ao património, à história, à cultura, à identidade da freguesia como o grande objeto da reivindicação. E pronto, e o que pretendem é a desagregação da freguesia de Conceição e, portanto, tornarem-se autónomos enquanto esta posição dentro daquilo que é as suas pretensões. Como conclusão, da opinião, escuso-me a apresentar, porque naturalmente isso deixa ficar para quando se faça a apreciação da análise política, e depois, quando a conclusões, digo que está em conformidade com aquilo que está estabelecido, cumpre aquilo que está, os requisitos que estão determinados, e por isso parece-me estar em condições de dar seguimento e de apresentar este relatório, naturalmente, para a consideração de cada um e de cada uma, em termos dos grupos parlamentares. Não me ocorre dizer nada mais que não seja isto, e acho que já disse demais até, em relação àquilo que era pretendido e que é que está explícito.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E naturalmente que estas pretensões agora vão ter uma outra, um outro tipo de resposta. E, portanto, de qualquer maneira, o relatório está concluído e eu passava a palavra aos colegas para o comentarem. O parlamentar do Partido Socialista, se quer dizer alguma coisa sobre o relatório. Não? Este é também não? PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado José Maria Cardoso pela elaboração deste relatório. Eu queria só fazer uma sugestão, uma questão de equilíbrio, vá, no capítulo 2, objeto e conteúdo da petição, na página 4, faz referência a que deu entrada na Assembleia da República à proposta de lei do Governo sobre esta matéria. A minha sugestão é, ou faz referência a todas as iniciativas legislativas que entraram na Assembleia da República sobre esta matéria, ou não faz referência a nenhuma. Fazer referência à proposta do Governo e não fazer referência às outras parecia-me desadequado. Parecia, ou faz a todas ou não faz a nenhuma. Era esta a sugestão que eu queria deixar.
Qual é a posição do relator, senhor?
Muito bem. Pertinente a questão que é colocada. Eu só fiz porque na realidade fiz referência, porque na realidade é o conhecimento geral que existe, de outras pretensões, de outras petições, não há um conhecimento público ainda, ou pelo menos na altura que fiz o relatório ainda não havia, e por isso, mas reconheço que, porventura, para não entrar, digamos, numa atitude hipoteticamente discriminatória para outros projetos que possam apresentar, retiro esta menção, e por isso não fica nenhuma referência a nenhuma outra, a nenhum projeto que possa ter dado entrada. Portanto, perfeitamente de acordo com essa sugestão.
O que aceita o reparo,
Retirando a referência...
Não colocando as outras propostas.
Retirando a referência, precisamente, quando diz importa dizer que a proposta desta matéria...
Está entendido, então, poria à votação o relatório, naturalmente com esta correção ou com esta emenda. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado o relatório. Peço desculpa, estava novamente a falar sem ter carregado no microfone. Vou repetir, entrou, digamos, uma petição que é o primeiro peticionário, Maria João Rocha Simões, tem a ver com a dignificação da memória de Silva Rocha, uma figura de Aveiro, e esta proposta, a admissão da presente proposta foi, digamos, proposta pelo serviço, não é obrigatório o relator, penso por um número inferior de peticionários, e naturalmente a comissão tem de apreciar com base apenas na nota de admissibilidade. E, portanto, eu não sei, ponho-a em apreciação, ou, digamos, em alternativa, nomeação do relator, como parece também desnecessário, mas isto já dispensava naturalmente a apreciação pela nota da admissibilidade somente. Portanto, eu poria isto à discussão e dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, esta petição destina-se a tentar criar condições para a investigação de um artista de Aveiro, que verdadeiramente, mesmo podendo ser verdade que é a maior figura da cultura moderna de Aveiro, expoente nacional e internacional da arquitetura, arte nova, eu julgo que esta é uma matéria de natureza municipal no reconhecimento, uma vez que a Assembleia da República, ao pronunciar-se sobre isto, não vejo qual... Com que intuito é que a Assembleia da República pode manifestar uma opinião concordante ou discordante sem que a Câmara Municipal de Aveiro se pronuncie sobre a atribuição do nome deste artista ao Museu de Arte Nova de Aveiro, que é autor, e, portanto, levanta aqui um conjunto. Eu o que diria era que esta... Não tenho nada contra a admissão, nós temos nada contra a admissão da petição, mas a petição verdadeiramente devia ser uma petição ao município de Aveiro, sendo à Assembleia da República. Se a admitirmos, aquilo que se espera é que possamos dar conhecimento da mesma ao município de Aveiro, no sentido em que... E à senhora ministra...
Só para interromper, essa é a proposta, aliás...
Sim, sim, estou aqui a ver.
A proposta, de acordo, digamos, com a senhora ministra da Cultura, e esta é a proposta da seguinte tramitação. E, portanto, isso é o que é proposto.
Ou seja, se não for admitida, o que eu estava a dizer é que deve ser feita a notificação à Câmara e à Ministra da Cultura, tal qual a sua doutora aqui propõe na nota, que me parece que é o mais adequado no caso em concreto.
Eu também faço das nossas palavras as palavras do António Gameiro, ou seja, eu nem sabia que estas situações viriam. Foi uma surpresa também quando vi, mas também, em nome do PSD, tanto dizer que também aceitamos a sugestão tanto, e a proposta apresentada pelos serviços.
Bem, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Concordo com as observações que estão a ser feitas, nomeadamente o facto de achar que realmente aqui é dar um passo em frente, e nós não podemos dar um passo em falso permitindo isso, né, naturalmente. Ou seja, há aqui situações que têm que passar por aquilo que é devido, nomeadamente pela Câmara Municipal e pela autarquia neste caso concreto, e depois, se houver alguma apreciação a fazer-se a posteriori, será em função disso e não por vontade própria de um cidadão ou de quem quer que seja. Portanto,
colega Paulo,
corroboro com essas observações.
Sr. Presidente, dizer que acompanhamos também esta sugestão por parte dos serviços da condução deste processo. Há, de facto, aqui aspectos que resultam de decisão do município e, por isso, cabe ao próprio tomar ou não essa decisão e não cabe à Assembleia da República. Qualquer das formas, parece-nos também adequado que possa ser enviada à Ministra da Cultura, porque estamos a falar, naturalmente, de um artista e também no plano nacional pode o Governo entender tomar alguma iniciativa no sentido daquilo que é colocado aqui de valorização, de homenagem, de dar mais conhecimento relativamente a este artista.
Muito obrigado. Ficou bem claro o que significa que temos apenas que pôr em votação a nota de admissibilidade, onde está isso. E era isso que poria à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade e passamos, e consequente, ponto 6. Perdão. O ponto 5. Passamos agora ao ponto 6, isso sim, que é uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que tem a ver com a resiliência operacional digital do setor financeiro e que altera os regulamentos 1060, 2008, etc, etc. Isto cabe o relatório ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Perguntava se quer indicar já o relatório.
Sim, Sr. Presidente. Nós vamos indicar a Sra. Deputada Vera Brás, uma vez que ela, na Comissão de Orçamento e Finanças, fez o relatório dos restantes diplomas que vieram neste pacote. Só este diploma, só esta proposta de regulamento é que veio para a nossa Comissão e, portanto, as demais foram relatadas na Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, como ela é aqui também membro da Comissão, pensamos que fica bem entregue.
Muito obrigado. Então, passamos ao último ponto. Outros assuntos? Não sei se...
Eu não é bem outros assuntos, é voltar a um assunto. Eu não estava distraída, mas fiquei confusa na questão da distribuição aos deputados autores do parecer das iniciativas do ponto 2. Portanto, ajude-me, Presidente, por favor. Ok, agradeço, Presidente.
O projeto lei da responsabilidade do PSD sobre as freguesias, Castro, Ruivos, etc.
Montabarca.
Tem como deputado autor do parecer o parlamentar do Partido Socialista.
Sim, senhor.
O projeto lei...
Maria da Luz, Rosinha.
Projeto de Lei 620, que é da responsabilidade do PEB, tem como deputado o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sim, e nós remetemos, se houver acordo, não há nenhum problema. Portanto, é isso que estão a dizer, é que já é o deputado Cancela de Moura, está o problema resolvido. O projeto de lei do PSD sobre a freguesia de Nogueira e Silva Escura e tem como relator o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E o colega José Maria Cardoso indicou-se a ele mesmo. Portanto, está este problema resolvido?
Está.
A informação completa?
Então, mas permita-me então, Presidente, se este que é do PEV, o projeto de lei 620, que era do PS, passou para o PSD, por ordem de razão, poderá ser um ajuste e um acerto feito numa próxima reunião. O do ponto 6... Pois está.
Diga lá, ia pôr o quê?
Está certo, é para o Partido Socialista. E o seguinte será para o Socialista também. Pronto, mas ok. Portanto, o meu objetivo era clarificar aqui este do ponto 2.
Muito
obrigada, Presidente. Está clarificado.
Pronto. Então, nós estamos no último ponto, mas ainda temos a possibilidade de voltar a qualquer um dos pontos que não tenha sido esclarecido. E, portanto, eu não tenho nenhum assunto sobre estes do ponto 7. Apenas voltar a lembrar que a próxima reunião será... na próxima terça-feira, às 14 horas, imediatamente antes da vinda do Sr. Primeiro-Ministro ao plenário. E, portanto, perguntava se alguém quer usar a palavra neste ponto. Não sendo o caso, terminamos a reunião por aqui.